Bom dia, hoje é 7 de setembro de 2020. Eu sou o Guilherme Garcia.
E eu sou Valéria Miller e hoje o Esquerda Diário 5 Minutos vai falar um pouco sobre a história do nosso país.
Esquerda Diário 5 Minutos.
Segunda-feira, feriado que uma parte dos trabalhadores pode aproveitar para descansar e dormir até um pouco mais tarde. Esse dia, vamos falar um pouco sobre essa data e sobre a independência do Brasil. E a primeira questão a se perguntar sobre isso é a seguinte: independência para quem? Certamente não para milhões de negros que seguiram sendo escravizados e vivendo os horrores da escravidão durante mais de 60 anos após a independência do país. Isso se deu apesar das dezenas de revoltas da população negra escravizada ao longo dos anos. Mas voltando à independência ocorrida em 1822 no Brasil, esse processo foi diferente em vários países da América Latina, onde isso se deu por revoltas populares contra a submissão às cortes europeias. No Brasil, a independência se deu com a conciliação entre a elite brasileira e a corte portuguesa. Por isso também, diferente da maioria dos outros países da América Latina, não foi formada uma república logo após a independência. Foi criado um império que durou mais da metade do século XIX, mantendo a família real portuguesa governando junto com uma aristocracia de senhores de terras e escravos, ou seja, um governo das elites e da coroa. A escravidão da qual falamos no início durou séculos, e as marcas da escravidão persistem no racismo da sociedade atual. É preciso se inspirar na força dos negros e negras que nos Estados Unidos se revoltam, assim como fizeram negras e negros escravizados do mundo todo e aqui. Assim foi a Revolta Baleada, a Revolta dos Malês, a Revolta dos Escravos Maranhenses e inúmeras outras que foram brutalmente esmagadas pelas forças do Império. O que a elite brasileira branca sempre temeu era que os escravos revoltosos, que odiavam seus senhores, fizessem aqui uma revolução negra, tal como aconteceu no Haiti no início do século XIX. A independência do Brasil foi, na verdade, uma troca de dependências, onde o Brasil passou a ser cada vez mais dependente da Inglaterra e de suas companhias, entregando ouro e prata e nossas riquezas naturais para a Inglaterra. O Brasil herdou uma boa parte da dívida externa que Portugal tinha com a Inglaterra, e essa dívida só aumentou, se tornando um mecanismo para submeter cada vez mais a economia do país ao imperialismo inglês e, posteriormente, ao norte-americano. Para comentar um pouco mais sobre essa dívida pública, chamo a Valéria Milha, pré-candidata a vereadora em Porto Alegre. Bom dia, Val, agora é contigo.
Bom dia, Garcia. Bom dia de novo, ouvintes. E realmente, essa retomada histórica sobre o 7 de setembro que tu faz mostra como, de fato, essa independência foi, na verdade, uma outra forma de manter a dependência do Brasil com as elites internacionais. Nesse Brasil supostamente independente, tinha um poder moderador, não no sentido moderado, mas no sentido de que era o imperador Dom Pedro I, português herdeiro da coroa, que tomava todas as decisões nessas terras, tudo para manter a submissão do Brasil aos interesses do capital estrangeiro. E Portugal, como tu disse, tinha uma dívida enorme com a Inglaterra. A Inglaterra era a maior potência da época e essa dívida foi assumida pelo Império Brasileiro. Muita coisa de lá para cá já mudou, mas algumas coisas, particularmente sobre a dívida, são parecidas. Essa dívida saqueia as riquezas nacionais, e isso também acontece hoje em dia. Hoje em dia, quase metade do orçamento público é destinado para essa dívida pública. Não é exatamente a mesma dívida que é paga hoje, essa que é a da independência, mas também hoje a dívida pública é um mecanismo de submissão do Brasil às potências econômicas internacionais, assim como era lá naquela época. Uma dívida que hoje em dia, quanto mais ela é paga, mais ela aumenta e que nunca trouxe nenhum tipo de benefício para o povo. Pelo contrário, ela faz com que o dinheiro que poderia ir para a saúde e para a educação vá para os banqueiros e permanece e continua aumentando. Inclusive, o Bolsonaro e o Guedes, nesse ano agora, em meio à pandemia, liberaram 324 bilhões para o pagamento da dívida pública. Eles também queriam aumentar a dívida pública sem nenhuma necessidade, somente para passar mais dinheiro para os banqueiros, assim como fizeram vários governos anteriores. Inclusive, na ditadura militar, que o Bolsonaro e o Moreira Mourão e os militares defendem, essa dívida pública aumentou drasticamente. Depois ela seguiu sendo paga religiosamente pelo governo, pelos governos anteriores, pelo governo FHC, inclusive pelos governos do PT, sendo que Lula e Dilma pagaram juntos cerca de 13 trilhões de reais para a dívida pública, tudo para os bolsos dos banqueiros. E hoje, nesse dia da independência do Brasil, nós defendemos o não pagamento da dívida pública, porque só assim o Brasil vai deixar de ser dependente e submisso às potências internacionais. Essa também é a única forma de ter recursos para investir nas necessidades da classe trabalhadora e da população e nos problemas estruturais do país. Basta de entregar os recursos públicos do Brasil aos banqueiros. Esses trilhões da dívida poderiam ser investidos na educação, na saúde, no combate ao desemprego. Então, nesse 7 de setembro, nós convidamos todas e todos os nossos ouvintes a defender, junto com nós do Esquerda Diário, o não pagamento da dívida pública. Para mais informações, acesse o nosso site esquerdadiario.com.br e um bom feriado a todas e todos.